Escala Brasileira Especial. 70 anos de Egberto Gismonti, segunda parte. O Escala Brasileira desta semana traz a segunda parte da entrevista com o músico Egberto Gismonti. É uma homenagem aos seus 70 anos. Pedimos perdão pela qualidade da gravação, pois foi por telefone, mas diante da dimensão desse grande artista, esse é só um detalhe. A entrevista foi concedida a Marina Domingos e Pedro Costa, da Rádio Senado. Acompanhe.
Egberto, eu sei que o Villa-Lobos tem uma importância muito grande na sua música. Como que é essa influência para você?
O Villa-Lobos para mim tem dois lados. O lado que ele demonstrou a vida toda de muita amizade com o ditador, eu não gosto nada, aquele negócio de Getúlio Vargas.
Uhum.
Acho que foi um negócio horroroso para ele e para muita coisa da música também. Né?
Uhum.
Muito poder e que fez muita coisa que ficou na história que não é uma coisa tão positiva. Por outro lado, o fato dele ter sido pupilo do Mário de Andrade, e ele, Mário de Andrade, orientou o Villa-Lobos a muitas coisas, e uma delas foi a não perder, em hipótese nenhuma, ou não deixar-se levar pelas qualificações que ele recebia nas línguas estrangeiras. E o Mário dizia assim: não se deixe levar por esses elogios, que na realidade, quanto mais feliz você ficar na França, mais francês você virará. E isso é uma verdade. Eu pelo menos, só conheço um ou dois brasileiros músicos que conseguiram morar fora do Brasil e que não perderam a embocadura brasileira, né? Um deles é João Gilberto, e o outro, Naná Vasconcelos. O resto, eu, inclusive, quando eu moro fora há muito tempo, eu volto achando que sou alemão, italiano, francês.
Então, do disco Trem Caipira, vamos ouvir Baquianas número 5.
Thank you.
Você está ouvindo o programa Escala Brasileira, segunda parte da edição especial pelos 70 anos de Egberto Gismonti. Egberto, a gente sabe que muita gente no Brasil não conhece músicos de música instrumental aqui. Geralmente, essas pessoas fazem muito sucesso lá fora e o grande público aqui, às vezes, não tem conhecimento. Como é que você vê isso? Você acha que o público brasileiro é diferente do público lá fora? O que você acha em relação a isso? Assim, por exemplo, o Egberto
Gismonti. Meu ponto de vista não é teórico, meu ponto de vista é prático.
Isso que eu quero...
Prático.
Isso, exatamente.
Então é o seguinte, o prático é o seguinte, como eu saí do carro, como eu saí do Rio de Janeiro, como eu saí do Brasil e fui tocando para tudo quanto é lado, eu aprendi que o mundo tem muito lugar demais da conta. E eu passei a considerar que o Brasil, como mercado, é mais um mercado, como tantos outros existem. Bom, isso é o primeiro passo, coisa que pouca gente tem a possibilidade de falar a nível prático, que eu frequento 30, 40 países há 30 anos. Bom, isso é a primeira coisa. Segunda coisa é, no Brasil, eu tenho dois ou três discos que chegaram no Brasil, Academia de Danças, Trem Caipira, que chegaram a disco de ouro no Brasil, o que significa que vendiam 150 mil discos. E se eu cheguei a fazer 18 discos só na Odeon, é porque, por mais maluco que fossem os produtores, eles não fariam produções para perder dinheiro. Então eu não acredito que não tenha mercado para quem faz música experimental, porque é o que eu faço. Saindo do Brasil, eu aprendi que o importante não é vender muito em um país só. O importante é você vender em muitos países quantidades que sejam razoáveis. Evidente que tem exceção, que é uma coisa que pouca gente sabe, mas que eu agora posso falar. Este ano, em julho, eu fui comunicado que o disco Dança das Cabeças, que já completou 40 anos quase de vida, chegou a 1 milhão de cópias, que é um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, não é um absurdo. Se eu pensar que em 40 anos, tocando no mundo inteiro repetidas vezes, aconteceram 1 milhão de pessoas que compraram o disco. Quer dizer, passa a ser um número imenso se eu pensar que eu estou no Carmo, mas se eu pensar que eu rodo o mundo todo ano, e rodo mesmo 30, 40 países, então a minha resposta é, se você for muito teimoso, fizer uma música singular, vá em frente porque vai aparecer quem queira ouvir, porque as pessoas estão cansadas do mesmo e da mesmice. A singularidade hoje em dia passa a ser um grande trunfo de comunicação. Então essa é a minha resposta prática para a sua pergunta.
Palhaço é a próxima música que a gente ouve aqui no Escala Brasileira.
Yeah.
Você está com Escala Brasileira.